Vamos para mais uma edição do podcast Folha Notícias. Eu, Gabriela Sobral, vou apresentar nesta segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021, direto da redação integrada da Folha de Pernambuco. Hoje vamos falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, com o professor de História da Escola de Referência Ensino Médio Cizenando Silveira, Diego Gomes dos Santos, que vai fazer um apanhado sobre o primeiro dia de prova e proporcionar também dicas para um bom segundo dia de avaliação. Irei falar também sobre as prévias do PSDB que foram prorrogadas por problemas técnicos com Carol Brito, subeditora do Caderno de Política da Folha de Pernambuco. Boa tarde, Carol. Seja bem-vinda.
Boa tarde, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Sempre um prazer também falar com você, Carol. E antes da gente comentar sobre esse caso da prorrogação, teria como você falar aqui para o nosso ouvinte detalhes de como funcionam essas eleições internas do partido e quais são os candidatos que estão disputando a vaga para presidente?
Então, inicialmente, quem é que está concorrendo a essa eleição interna para definir quem vai ser o candidato do PSDB às eleições presidenciais do ano que vem? É o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, o João Dória, que é o governador de São Paulo, e o ex-senador pelo Amazonas, Arthur Virgílio, né? Como é que essa votação funciona? O PSDB tem mais ou menos 1 milhão e 300 mil filiados. Desses, são 44.697 filiados aptos a votar. Só que esse sistema de votação é um pouquinho complexo. Não é igual a votação que a gente tem, por exemplo, nas urnas, que a gente elege prefeito, governador, enfim, de dois em dois anos. É uma votação dividida por grupos, né? São quatro grupos e cada grupo tem um peso de 25%, né? E aí, como é que são divididos esses grupos? O primeiro é com filiados sem mandatos, o segundo é de prefeitos e vice-prefeitos, o terceiro é de vereadores e deputados estaduais ou distritais, e o quarto é de deputados federais, senadores, governadores, vice-governadores, ex-presidentes e o atual presidente da Comissão Nacional Executiva. Então, um procedimento bem complexo, viu?
Pois é, Carol, bem complicado. E justamente para a gente contextualizar o nosso ouvinte, deixa eu explicar o que aconteceu neste último domingo. As votações para candidatos à presidência pelo PSDB estavam acontecendo por aplicativo, mas ocorreu uma pane técnica que impossibilitou a continuidade das votações ontem mesmo. Mas os votos que foram computados vão valer e os que estão faltando vão acontecer em outro dia. E aí é que vem a pergunta, já se sabe que dia é esse, Carol?
Então, o que é que aconteceu? Está tendo uma reunião agora, a gente está gravando esse podcast nessa segunda-feira à tarde, e há uma reunião do presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo, com representantes dos candidatos, né, das três chapas, né, que estão concorrendo às eleições. E eles estão para definir esse melhor momento, né, e como vai ser essa questão dessa votação, que é bastante complexa, como a gente pode ver, né?
Eduardo Leite e João Dória, né, eles têm opiniões diferentes de quando deve retornar essa votação. Como é que é a tua leitura sobre essa disputa? Por que tu acha que eles têm essas opiniões divergentes, já que eles são os principais? Qual é o motivo e como é que você lê justamente esses dois candidatos?
Então, a questão um pouco mais de estratégia das duas campanhas, né, que são bastante diferentes entre si, né? O que é que acontece? O Eduardo Leite, por exemplo, ele negou já tarde que queira levar essa disputa para 2022. Ele disse que quer que essa disputa ocorra em pelo menos 48 horas. Já o João Dória, ele quer, o João Dória e o Arthur Virgílio, eles querem que essa eleição seja feita somente no próximo fim de semana. E isso a gente pode ver a diferença entre estratégias das duas campanhas realmente, né, para conquistar votos. O Dória, ele tem a favor dele a estrutura de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral que tem. E ele tem um know-how muito forte de prévias. Ele foi vencedor das prévias para ser candidato ao governo de São Paulo nas últimas eleições. Então, ele tem uma capacidade de mobilizar filiados, por exemplo, para ir para Brasília, que o Eduardo Leite não tem. O Eduardo Leite tem um voto muito mais pulverizado. São votos de várias regiões do país, que são muito mais complexos de conseguir, né? Então, por que é que o Eduardo Leite quer que essa votação ocorra logo, né? Porque ele, ao contrário do Dória, ele não depende dessa mobilização desse grupo forte de filiados. Então, para ele, é interessante que essa votação ocorra o quanto antes. Já para o Dória, ganhar tempo é importante para ele voltar a mobilizar essa base, né? Por exemplo, a votação durante a semana para o Dória não é interessante, porque muitas desses filiados de São Paulo, por exemplo, ocupam cargos comissionados em São Paulo. Enfim, eles têm seus deveres na estrutura, enfim, pública. Então, seria muito mais complicado para mobilizar. Então, a estratégia de cada candidato aí para, de repente, tentar conseguir uma vitória que está sendo bastante apertada, né?
É, você falou justamente que o Dória, né, ele está mais forte em São Paulo. E o Eduardo Leite, tu sabe mais ou menos quais são os estados em que ele está mais forte? Você disse que é mais pulverizado, mas tem uma noção de porcentagem de onde ele está mais forte? Se é justamente no estado em que ele é governador, se é em outros estados?
É, não é à toa, por exemplo, que o João Dória é forte em São Paulo, né? Porque é o estado que ele governa. Da mesma forma, o Eduardo Leite é forte no Rio Grande do Sul, que é o estado que ele governa. Só que o que acontece? Rio Grande do Sul não tem o mesmo peso de São Paulo. São Paulo é um estado,
sim, claro,
muito tradicional, tucano, né? O PSDB já governa o estado de São Paulo há muitos anos. Agora, o Leite tem a seu favor, por exemplo, o apoio de Mato Grosso do Sul e de Minas Gerais, que também são diretórios com a forte tradição no PSDB. E tem, por exemplo, o apoio da prefeita de Caruaru, Raquel Lira, que é a principal liderança do PSDB daqui de Pernambuco, que é presidente estadual do partido. Então, daí só você já tem uma ideia do quão pulverizado é esse apoio de Eduardo Leite, né?
Então, agora é só esperar para ver quem vai ficar na frente do partido, né, para 2022, para essas eleições, e o quanto antes para ver se provavelmente essa será a terceira via, né? Para as eleições.
Então, o que é que acontece? Eu acho que quem acaba saindo perdendo de toda essa confusão que aconteceu no PSDB, enfim, de que ocorreu esse processo totalmente tumultuado dessas eleições, que acabou sendo adiada e que acaba, inclusive, até prolongando essa disputa muito fraticida entre Dória e o Eduardo Leite, é o próprio PSDB, né?
Claro.
Que acaba perdendo muita força, né? Outros partidos já veem o partido... o PSDB mais fragilizado, já apontam esse enfraquecimento desse projeto de terceira via do PSDB. Uhum. O próprio presidente Jair Bolsonaro hoje já tirou uma casquinha do PSDB, tirou uma onda com relação a essa votação, disse que isso é o tal do voto eletrônico que causou essa confusão na votação do PSDB. A gente sabe que o presidente Bolsonaro é um crítico da votação eletrônica. O PSDB, inclusive, na votação da PEC do voto impresso, votou a favor do voto eletrônico. Então, isso não deixa de ser aí uma troca de farpas, né? De Bolsonaro querendo aí tirar por menos o PSDB. Então, a gente vê que o partido acaba saindo bem enfraquecido de todo esse processo, viu?
Inclusive para os eleitores, né? Não só no meio político, porque os eleitores terminam não vendo isso com bons olhos, né? Não vê a credibilidade no partido, né? Mas agora é só esperar mesmo. Carol, muito obrigada por mais uma participação com a gente. Esperamos você para as próximas vezes e que venham, porque é ótimo receber você aqui.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
Agora a gente chega com o nosso segundo convidado do dia, o professor de História Diego Gomes dos Santos. Boa tarde, professor. Muito bem-vindo ao nosso podcast.
Boa tarde, tudo bom?
Tudo certinho. Então, a gente sabe que ontem, no domingo, a gente teve o primeiro dia, né, dessa prova, que é essencial para os alunos que estão buscando vagas em universidades públicas. Inclusive, tivemos a sua especialidade, né, História. Como é que você avalia a prova desse primeiro dia?
A prova de humanas, assim como a prova de linguagens, uma prova dentro do esperado, uma prova com bastante texto. Interpretação de texto foi fundamental, principalmente na prova de humanas, porque foram vários tipos textuais. Questões com textos históricos, trazendo temas relacionados à economia, vários períodos históricos, como, por exemplo, Brasil Colônia. Em geografia, trabalhou alguns conceitos, como demografia, trabalhou também a questão de clima. Então, foram questões que o FERA, que estava preparado, que já vinha treinando provas anteriores do Enem, já esperava.
Então, não teve muita mudança das outras provas dos outros anos em relação à prova de história?
A questão relacionada a alguns temas delicados, né? Alguns temas como, por exemplo, a história contemporânea do Brasil, como Nova República, a própria ditadura militar, foram temas que a gente não viu nessa prova o domingo passado. Falou-se pouquíssimo desses temas delicados, né? Posso dizer assim, do Brasil, da segunda metade do século XX adiante, pouco se viu na questão da história na prova de humanas.
Diego, continuando nesse assunto, a gente sabe, né, que inclusive nas últimas semanas, pedidos de demissão em massa no INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que elabora a prova do Enem, indicou uma suposta interferência de membros do governo federal no conteúdo do exame. E aí, em meio à crise na instituição, o presidente Jair Bolsonaro chegou até a dizer, né, que o Enem está começando a ter a cara do governo. Historicamente, você, como professor de História, como você enxerga essa situação?
Bom, como comentei, determinados assuntos, temas históricos são importantíssimos, até mesmo para a prática da cidadania. O estudante, ele é um cidadão, ele tem formação ainda, e ele tem que ter uma formação crítica. E quando determinados assuntos, como a própria ditadura militar, não caem com frequência no Enem, o que acontece? Os cursinhos preparatórios, isolados, até mesmo algumas escolas que são votadas, a gente sabe que é necessário ter uma preparação holística, né? O aluno tem a sua formação cidadã, mas na prática os pais, eles querem o seu filho, sua filha passando. Então, se esses assuntos não caem com frequência, os cursinhos, as escolas, os professores que trabalham esperando a aprovação vão trabalhar esses temas com menor frequência. Isso na questão, né, de passar no Enem. A questão da cidadania também, porque a gente sabe que é preciso lembrar a importância da democracia no nosso país.
E próximo domingo a gente vai terminar a Atena agora, né? A gente teve nesse primeiro dia história, tivemos linguagens, a redação. Mas próximo domingo a gente vai ter as ciências exatas e ciências da natureza. E você, como professor, no geral, quais são as dicas que você dá para os vestibulandos que vão participar desse segundo dia?
É a mesma dica que eu dei para os meus estudantes no primeiro dia, né, na prova de humanas e de linguagens. É o momento de o estudante procurar descansar, fazer as coisas que ele gosta, assistir uma série, conversar com os amigos, tentar, vamos dizer assim, escapar um pouco dessa pressão. A gente sabe que muitos ali depositam muita esperança, existe muita pressão da família, dos amigos, da própria escola. Então, esse é o momento para eles descansarem, porque eles se prepararam para o ensino médio e acredito que aquele estudante que vem se esforçando, estudando, vai fazer uma ótima prova.
Então é isso, realmente, alunos, descansem, confiem nos seus potenciais, no potencial de vocês, que vai dar tudo certo. Então, professor, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer falar com você e até a próxima.
Até a próxima, eu que agradeço a oportunidade.
Agora você pode ficar ligado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco através do aplicativo do Telegram. Você pode receber boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos. Nós estamos onde você está. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Folha Notícias. Espero que você tenha gostado. Acompanhe diariamente o nosso podcast Folha Notícias acessando os aplicativos de áudio SoundCloud, Spotify e Deezer. Basta procurar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Na apresentação, Gabriela Sobral. Na produção, Gabriela Sobral e Emília Lucena. E na edição, Adiel Alves. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na editoria-geral de jornalismo, Leusa Santos. Para você, um bom início de semana e até terça-feira. Música.